Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Empresário pode ser preso por não comparecer a depoimentos na CPI da saúde. Dono da Carbox afirma que recebeu carta convite da CESAL para fornecer gases medicinais para o hospital de retaguarda no Canarinho. Roraima é o segundo estado com menor número de pacientes recuperados da Covid-19. Agricultores de 16 projetos de assentamento do INCRA em Roraima já podem se inscrever no Cadastro Ambiental Rural. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 48 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FMRR. Empresário pode ser preso se não se apresentar para depor na CPI da Saúde. Ele deveria depor ontem, mas pela terceira vez não compareceu. Nós vamos às informações com Rafael Lima.
O representante da empresa Femax, Eric Barbosa, seria ouvido pela CPI nesta segunda-feira, mas enviou um requerimento justificando a falta por motivos pessoais. Ele já foi citado por outras testemunhas e, pela terceira vez, não compareceu para prestar esclarecimentos. O presidente da CPI, deputado Coronel Chagas, explica que vai acionar a equipe jurídica da Assembleia para tomar as medidas cabíveis. O empresário pode, inclusive, ser preso preventivamente.
Verificar juridicamente quais são as medidas legais cabíveis, não se descartando ao pedido de prisão temporária do senhor Eric, por descumprimento de ordem legal dessa CPI. Então, eu solicito à Procuradoria dessa Casa que analise juridicamente as formas reiteradas de ausência do senhor Eric para prestar depoimento. Na última vez agora, ele pediu adiamento, ainda na quinta-feira, alegando que não tinha tido vista aos autos. Tanto os autos estão à disposição do senhor Eric, foi comunicado isso a ele e mantivemos a reunião para hoje.
Durante as oitivas desta segunda-feira, somente o empresário Eudinei Pereira, que é representante da empresa Carbox, prestou esclarecimentos com relação a um processo emergencial feito pela CESAL para o fornecimento de gases medicinais para o hospital de campanha no estádio Canarinho. O relator da CPI, deputado Jorge Everton, questionou o empresário sobre o porquê da abertura de um novo processo, já que a empresa Carbox possuía um contrato em vigência desde 2015. O empresário explicou que recebeu uma carta convite da CESAL para a prestação do fornecimento de gases para o hospital de campanha no Canarinho, informando que seria realizado por meio de um contrato emergencial durante a pandemia.
Para este hospital, teria que ser demandado toda uma estrutura nova. E como era um hospital também que funcionaria por tempo determinado, eu sinceramente não sei lhe falar da parte burocrática da secretaria como é que deveria ter sido tratado isso. Mas na carta convite, no convite que foi me feito para poder atender, disse que seria através de um contrato emergencial para atendimento à pandemia.
As informações apuradas até o momento pela comissão já resultaram na suspensão de contratos que juntos somam 70 milhões de reais. A comissão está intensificando as oitivas referentes aos contratos firmados pela CESAL durante a pandemia e pretendem coletar mais de 15 depoimentos para finalizar a apuração sobre esses processos até o mês de agosto. Reportagem, Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. E hoje, pela manhã, a comissão ouviu um sócio da empresa Nova Médica, Carlos Pinheiro. Ele prestou esclarecimento sobre o fornecimento de testes rápidos de Covid-19 e, inclusive, voltou a citar o empresário Eric Barbosa, que já foi citado também por outras pessoas já convocadas, que já prestaram depoimento na CPI da Saúde. Os detalhes do depoimento do Carlos Pinheiro, você acompanha logo mais a 1h30 da tarde no programa Rádio Verdade. 4 meses de pandemia em Roraima e chegamos a 30.316 casos confirmados e 479 mortes em decorrência da Covid-19. É o que mostra o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na noite desta segunda-feira, dia 27. Só para a gente atualizar o número de casos nos municípios, o boletim mostra que 384 casos são em Alto Alegre, 239 em Amajari, 339 em Bonfim, 694 no Cantá, 481 em Caracaraí, 688 em Caruebe, 184 em Iracema, 442 em Mucajaí, 235 em Normandia, 1.094 casos em Pacaraima, 1.156 em Rorainópolis, 653 em São João da Baliza, 160 em São Luís do Anauá, 448 no Iramutã e 22.584 casos confirmados de Covid-19 em Boa Vista. Outros 535 são de outros estados, mas foram diagnosticados aqui em Roraima. Com relação às internações, 193 pessoas estão internadas. Conforme o boletim epidemiológico da CESAL, 41 estão em UTI, 15 em leitos semi-intensivos e 137 em leitos clínicos. Esse total de pacientes, 193, estão distribuídos entre o Hospital da Criança, Hospital de Campanha, que é a área de proteção e cuidados, Hospital Geral de Roraima, Hospital Regional Sul, que fica em Rorainópolis, a Maternidade Nossa Senhora de Nazaré e também um hospital particular que tem convênio com o governo. De todas essas unidades, apenas o hospital particular e o Hospital da Criança, que não tem pacientes na UTI. E lembrando que também, desde o início, e isso foi atualizado ontem no boletim, 8.824 pessoas já foram consideradas recuperadas. Inclusive, Roraima é o segundo estado com o menor índice de recuperação. No levantamento feito pelo portal Brasil61, Roraima perde apenas para o Piauí, que tem apenas 2 mil pessoas recuperadas. E o Tribunal de Justiça deu início à retomada das atividades presenciais. Essa retomada está prevista em um plano que será executado em 3 etapas. A primeira delas começou nesta segunda-feira. E conforme o presidente do TJ, Mozarildo Cavalcante, por enquanto vão acontecer apenas as audiências urgentes.
Nesse momento, embora a pandemia ainda persista, é preciso realizar algumas audiências que não puderam ser feitas por videoconferência. São casos urgentes em que o processo não pode ficar paralisado. Então, nessa primeira etapa, algumas audiências urgentes serão realizadas nos fóruns, sempre com muita atenção à saúde das pessoas. Não haverá atendimento presencial ao público externo e somente terão acesso aos fóruns as pessoas que vão participar dessas audiências. Então, as demais pessoas continuarão sendo atendidas normalmente, mas de forma remota, por telefone ou pela internet. Todos vão ingressar nos prédios com o uso de máscaras e terão álcool e gel e medição de temperatura disponíveis logo na entrada. Nós não vamos permitir aglomeração, vamos dividir em turnos esses atendimentos de forma que sempre tenhamos poucas pessoas nos corredores e nas salas dos fóruns. A intenção é sempre manter o foco na saúde das pessoas em primeiro lugar.
Como o presidente do TJ citou, nesse primeiro momento não há atendimento ao público externo, mas o expediente nas unidades do TJ ocorre das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Na segunda etapa, prevista para o dia 10 de agosto, será o retorno das atividades presenciais para os servidores das unidades administrativas, que vai ocorrer em sistema de rodízio. No dia 31 de agosto, que ainda é uma data condicionada à situação da pandemia aqui no estado, está prevista a retomada parcial dos atendimentos da Vara da Justiça Itinerante e também da Central dos Juizados. Os serviços que serão realizados e a quantidade de atendimentos diários ainda serão definidos pela Vara da Justiça Itinerante e também pela coordenação da Central. Também está prevista para o dia 31 de agosto a retomada das audiências não urgentes, as perícias e as sessões do Tribunal do Júri, todas sem a presença de público e com a limitação do número de pessoas do mesmo ambiente. E a Defensoria Pública do Estado também anunciou um plano de retorno gradual das atividades presenciais nas sedes da capital e municípios. O Defensor Público-Geral Estélio Denner explica que a retomada dos trabalhos deve ocorrer também em 3 etapas.
A primeira etapa inicia-se no dia 12 de agosto, com a atividade presencial de 25% dos servidores nos departamentos, nos gabinetes de defensores públicos, em todos os núcleos de atividade da Defensoria Pública. Esta primeira fase demora 20 dias, até o final de agosto, quando dia 31 de agosto a gente inicia a segunda fase, agora com 50% dos servidores trabalhando dentro da Defensoria Pública e dando atendimento virtual para as pessoas através do WhatsApp, através do telefone, através da comunicação remota e atendimento remoto que a Defensoria Pública está oferecendo a todos os seus assistidos. A terceira fase inicia-se a partir de setembro com um prazo indeterminado para o retorno das atividades presenciais de atendimento da Defensoria Pública. Esse prazo indeterminado dependerá de todos os boletins epidemiológicos do período de setembro para que a gente possa, de modo responsável, estar decidindo em atender as pessoas aqui na sede da Defensoria Pública e em todas as comarcas do interior. Nós temos que ter responsabilidade ainda, porque nós atendemos muitas pessoas. Né? São mais de 400 pessoas diariamente que a gente atende e que a gente deve dar respeito a essas pessoas, dignidade a essas pessoas e, principalmente, proteção à sua vida, à sua saúde, tanto dos assistidos como dos servidores da Defensoria Pública que oferecem esse serviço gratuito pelo Estado às pessoas carentes.
Quem necessitar de atendimento na Defensoria, basta entrar em contato pelo telefone de WhatsApp. O número é 98104-2048 para atendimento civil e familiar. Vou repetir o número do WhatsApp. É o 98104-2048 para atendimento civil e familiar. Tem também o 98104-2195. 98104-2195 para atendimento criminal. Agora, mudando de assunto, os beneficiários do programa Bolsa Família terão um prazo maior para sacar as parcelas do programa. Antes, as famílias tinham até 3 meses para retirar o dinheiro ou então o recurso voltava para a União. Agora, enquanto durar o período da pandemia, o beneficiário poderá sacar a parcela. O estado de calamidade determinado pelo governo por conta da Covid-19 acaba, então, até o dia 31 de dezembro deste ano. E o INSS autorizou que a prova de vida poderá ser feita por um procurador sem cadastro prévio na Previdência. O procedimento, feito uma vez por ano, deve ser feito pelo próprio aposentado para continuar recebendo o benefício. Mas, nos casos em que o aposentado não pode sair de casa, principalmente durante a pandemia, era possível que alguma pessoa de confiança com um cadastro prévio do INSS fizesse o procedimento. A nova medida tem uma validade de 120 dias e pode ser prorrogada. Lembrando que a prova de vida é feita na agência bancária, onde o aposentado recebe o benefício, e o procurador deve levar os documentos do idoso ou deficiente e comprovar a necessidade do pagamento. A medida também prevê que os documentos não precisam ser autenticados em cartório, como era solicitado antes. Uma hora, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos em instantes.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
No mês dos pais da Portal Atacarejo tem show de preços baixos pra você. Arroz Ilmaro, Tia Maria, quilo 2,99. Trigo Brandini com fermento, quilo 3,69. Café puro, almofada, 250 gramas, 3,29. Milho verde Fujini, 200 gramas, 1,98. Detergente Minuano, 500 gramas, 1,69. Amaciante Invicto, 2 litros, 4,98. Água sanitária Hiper, 1 litro, 1,89. Portal Atacarejo, na rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia. E em breve no Santa Teresa, na Avenida Princesa Isabel.
O mosquito quer voltar. Boa Vista não vai deixar. Garrafas, pneus, caixas d'água, vasos de plantas. Tudo isso pode acumular água e virar criadouro de mosquito. Eliminando esses focos, você ajuda a proteger sua família contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya. Não esqueça, o combate ao mosquito é de todos os dias. Fique alerta. Prefeitura de Boa Vista. Mais que trabalho, responsabilidade.
Na USA Outlet você sempre vive uma nova experiência. E com essa experiência você encontra várias marcas de renome nacional e internacional que te darão orgulho de usar. Reserva, Leves, Jeep, Compra da Água e várias outras marcas que você só vai encontrar na USA Outlet. Venha se juntar a esse time. Quem ousa, usa. Avenida Ataíde Teve, 4626, Tancredo Neves. Telefone 98408-6314. USA Outlet. Entre como um cliente e saia como amigo.
Agora a sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
93 FM, muito mais qualidade no ar.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:02. E olha só, de hoje até a sexta-feira vão estar abertas aí as inscrições do processo seletivo para o segundo semestre de 2020 do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto e, segundo o Ministério da Educação, o prazo para a complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto. As inscrições no programa, que começariam na semana passada, foram adiadas aí depois que o MEC identificou inconsistências no processamento da distribuição das vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. E mudando de assunto, agricultores de 16 projetos de assentamento do INCRA em Roraima já podem se inscrever no Cadastro Ambiental Rural. Os interessados devem se dirigir até a sede da FEMAR para fazer o cadastramento, que é gratuito para os assentados e também para os produtores rurais que possuem áreas de até 4 módulos fiscais. As informações com Rafael Lima.
O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais do país, criado juntamente com o Código Florestal em 2012, com a principal meta de reunir dados para combater o desmatamento. Nesta primeira fase, serão beneficiados os assentamentos Paredão, em Alto Alegre, Amajari, Nova Amazônia, em Nova Amazônia 1, em Boa Vista, Alto Arraia, em Bonfim, Taboca, Caxias e Esperança, no Cantá, Jatapu, em Caroebe, Japão, Maranhão, Massaranduba e São José, em Iracema, além do projeto de assentamento dirigido Anauá, Trairi e Equador, localizados no município de Rorainópolis. O trabalho está sendo realizado por uma empresa contratada pela FEMAR para executar o CAR em Roraima para os assentados e para os agricultores familiares de áreas de regularização fundiária. A coordenadora de equipes da empresa responsável pela realização do cadastro, Lona Tibaldi, explica que o CAR é autodeclaratório e é também o primeiro passo para um programa de regularização mais amplo previsto no Código Florestal.
E ele é onde o proprietário vai identificar o quanto de vegetação nativa ele tem dentro dos lotes, a questão das áreas de preservação permanentes, que são em torno de rios, a questão da reserva legal, que é obrigatório todo imóvel ter, aonde que esse proprietário vai destinar essa área de preservação.
Luana Tibaldi lembra que ter esse cadastro é necessário para que os proprietários consigam ter acesso a qualquer linha de crédito ou outros serviços, como, por exemplo, a autorização de queimadas.
Hoje, tudo que envolve imóvel rural, se ele for pedir uma licença ambiental, uma licença para desmatamento, para queimada, lá na Fundação Estadual do Meio Ambiente, o CAR, ele vai ser um documento exigido pelo proprietário para conseguir. Na parte de financiamento, qualquer linha de crédito rural hoje, o CAR também é um documento que é exigido pelo proprietário para ele conseguir fazer financiamentos. E além dele estar podendo fazer agora de forma gratuita.
Se o agricultor não estiver com o mínimo de mata nativa estabelecido, ele deve pactuar com a FEMAR um plano de recuperação ambiental. Os médios e grandes proprietários devem efetuar o cadastro diretamente no sistema ou através de empresas terceirizadas que prestam esse tipo de serviço. Reportagem Rafael Lima.
É só para a gente reforçar o atendimento para o cadastro ambiental rural está sendo realizado na recepção da FEMAR de 8 da manhã a 1 hora da tarde. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório. Quem tiver dúvidas sobre o cadastramento pode entrar aí em contato pelos telefones. O DDD é 55. DDD 55, não é daqui de Roraima. O número é DDD 55 99988-1132 e também o 2121-3838 e também o e-mail que é femar@hotmail.com. 1:07 e para encerrar, o primeiro e o segundo turno das eleições municipais deste ano tiveram as datas modificadas, em função da pandemia do novo coronavírus. A votação do primeiro turno está marcada para o dia 15 de novembro e o segundo turno dia 29 de novembro. E com a prorrogação do pleito também foram fixadas novas datas para outras fases do processo eleitoral de 2020, entre elas a de registro dos candidatos escolhidos em convenções partidárias. A Vanderléia Ferreira tem os detalhes.
Por causa das mudanças, os pré-candidatos a vereador e a prefeito precisam ficar atentos aos prazos eleitorais. O pedido de registro de candidatura, por exemplo, que inicialmente seria em 15 de agosto, passou para o dia 26 de setembro. É importante ressaltar que somente os partidos políticos é que poderão requerer o registro de candidatos. No caso do partido político não solicitar o registro dos seus candidatos, eles então poderão requerer o registro no prazo máximo de 2 dias após a publicação do edital de candidatos do respectivo partido ou coligação no Diário de Justiça Eletrônico. Qualquer cidadão pode concorrer às eleições municipais desde que cumpra as condições constitucionais e não esteja impedido por qualquer causa de inelegibilidade prevista em lei. Para ser candidato, portanto, a Constituição Federal exige do cidadão a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral e a filiação partidária. Candidaturas avulsas estão proibidas e é necessário ter a idade mínima fixada para o cargo eletivo almejado. Para concorrer a cargos de prefeito ou vice-prefeito, o candidato precisa ter 21 anos e para disputar uma vaga de vereador deve ter 18 anos. A resolução traz todo o rito da tramitação do pedido de registro de candidaturas nas instâncias da Justiça Eleitoral, as condições de elegibilidade e as causas de qualquer candidato, partido, coligação ou Ministério Público poderá, dentro de 5 dias contados da data da publicação do edital, referente ao pedido de registro, impugnar o requerimento por meio de petição fundamentada. O candidato questionado e o seu partido ou a coligação devem ser citados para, dentro de 7 dias, contestarem a impugnação ou se manifestarem sobre a notícia de inelegibilidade. Mais de 140 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições de novembro. A estimativa do Tribunal Superior Eleitoral é que mais de 700 mil candidatos disputem as eleições em 5.568 vagas de prefeito e há milhares de cadeiras de vereador no pleito. Vanderléia Ferreira para o Jornal da 93.
Obrigada, Vanderléia. Agora 1:10 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho a edição de hoje vai estar disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e no Cashbox. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.